Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. Todo mundo feliz com a campanha do Galo, hein? E o Atlético aplicou uma goleada sobre o Vasco por 4-1. Vitória de virada no Mineirão. 11ª vitória seguida do Atlético no Mineirão. 4ª vitória seguida no Brasileirão. O Atlético é líder com 5 pontos de vantagem para o Internacional e para o Palmeiras. Olha só, Guilherme Frossar, Henrique Fernandes e Guilherme Macedo vão bater o papo aqui comigo. Eu sou o Rogério Correia e eu quero saber deles a seguinte questão. Quem foi o nome do jogo na vitória sobre o Vasco? E outras perguntas. O Atlético vai conseguir manter essa intensidade que está mostrando até o fim do Brasileirão? Quem serão os substitutos dos convocados para as eliminatórias? O Atlético vai perder titulares nas próximas partidas. E o Henrique disse hoje que o time do Atlético atual é mais organizado que o de 2013, campeão da Libertadores. Vocês concordam com o Henrique ou o Henrique está querendo lacrar na internet? E aí?
Concordo muito, gente? Concordo muito. Primeiro, um abraço, Rogério, Henrique, Macedo, todo mundo que nos ouve no GE Atlético. Concordo muito com o Henrique nessa aí. Eu acho que o time do Atlético de 2013 está na história do clube, é o time que conquistou o maior título da história do Atlético, ficará lembrado por muito tempo, mas em termos de organização, na minha opinião, não tem a menor comparação. Assim, aquele time tinha muito talento, tinha um cara que jogava mais ou menos com a camisa 10 chamado Ronaldinho Gaúcho, tinha Bernardo e Tardelli em fase esplêndida, tinha dois volantes que marcavam muito bem, Hever e Léo Silva no auge, tinha o Jô fazendo gol de tudo quanto é jeito na frente, mas em termos de organização, de variação tática, de preparação, de novidade, de intensidade. Intensidade acho que dá até para comparar, porque aquele time do Cuca era também muito intenso, num jeito diferente de jogar. Mas em termos de organização, falando especificamente dessa palavra, esse time do Atlético é, sem dúvida nenhuma, o mais organizado que eu vi na década, assim, com alguma folga para o segundo colocado.
Henrique, você deu
e mais confiável, né?
O Henrique mexeu num algo meio sagrado, que é esse time de 2013, né, Henrique?
Tudo bem, galera? Um abraço. Parabéns, Rogério. Tá acordando cedo, mesmo na segunda-feira, depois de trabalhar no domingo. Correto, isso aí. Tem que ter uma regra, tem que ter disciplina na vida. Rogério acorda, faz seus exercícios matinais, né? Vai acompanhando o Bom Dia Minas, que ele gosta, noticiário. E, de fato, eu falei isso lá. Foi até uma interação de um participante, né? No telão lá, ele disse, o time vai ser campeão como em 13 e 14. Eu falei, esse time já é melhor que aquele. Coletivamente, é melhor. Né, o time jogando, como equipe, time de futebol, é melhor. O time do Cuca tirava da cartola algumas coisas. Né? E o do Levir, de 14 também. Né? Ganharam os campeonatos com muito mérito, sem dúvida alguma, ninguém está tirando isso. Mas com vitórias sofridas, com vitórias de reviravolta, mostrando muita vulnerabilidade nos jogos de ida, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores naquela campanha. Em alguns momentos, até em jogos de volta, como Tijuana, por exemplo, que é um jogo histórico. Esse time é mais estável. Esse time parece mais estável.
E quando a gente compara, não está querendo dizer que um é bom e o outro é
perfeito,
ruim,
né? Claro.
São dois ótimos times, né?
Claro, eu vi aquele time muito de perto. Na época eu era setorista, como é hoje o Frossar, como o Macedo é do Cruzeiro. Então eu vi aquele time se formar a partir de uma grande derrota em 2011, né? E se ganhar corpo em 12, os jogadores ganharem cada vez mais confiança, o Jô chegar, Ronaldinho chegar em 13, chegar a cereja no bolo, é um grande time. Mas esse time do Sampaoli é um time mais vistoso de ver jogar coletivamente. Os mecanismos com e sem bola, e é um time que está caminhando, a gente torce para que siga, para fazer história como aqueles outros dois. Né? Nesse momento seria o campeão brasileiro e acho que vai brigar até o final. Então se ele conseguir vencer um título que não vem desde 1971... já vai estar lá no panteão dos grandes campeões e com um time que coletivamente me agrada mais do que essas equipes históricas, campeoníssimas, que também estão no panteão de glórias do Atlético.
O Henrique está dizendo, gostou daquele time? Era ótimo? Pois esse é melhor ainda, a opinião do Henrique pelo momento, né? Agora, Macedo, qual desses números te impressiona mais? 11ª vitória seguida no Mineirão, 4ª vitória seguida no Brasileirão, 5 pontos de vantagem na liderança... Qual desses números que é mais impactante para você nessa campanha espetacular do Atlético até agora?
Fala, pessoal. Henrique, Frossar, Rogério, todo mundo que está nos ouvindo aí. Eu acho que todos eles, Rogério, todos eles juntos, né? Acho que eles fazem parte. O Atlético tem 5 pontos de vantagem por causa dessa soberania no Mineirão. Tá voando no Campeonato Brasileiro, é mais confiável do que todos os outros times. A gente até falou sobre isso aqui na semana passada. Agora uma diferença, até entrando nessa situação aí, nessa comparação, a diferença é que aquele time tinha um craque e esse time não tem nenhum craque. tem ótimos jogadores, Guilherme Arana, o Natan tá voando, tem o Keno, que agora vai para cima em todas mesmo, que é o que a gente espera dele, e todos eles cheios de confiança, né? Isso é o treinador, mas esse time do Atlético, até para entrar nessa discussão rapidamente, eu acho ele muito mais confiável do que aqueles times de 13 e 14. Mas é impressionante o volume de jogo do Atlético, né, Rogério? Eu acho que o que mais me impressiona nesse time do Sampaoli é volume de jogo. E era uma coisa que a gente já esperava, né? Porque é característica do Sampaoli isso. Quando o Sampaoli chegou, a gente não esperava nada diferente, mas ele está conseguindo implementar. Não é só volume. Ele coloca a bola na rede. O Atlético perdeu uma das últimas 7 rodadas e fez 18 gols nessas 7 rodadas. Né? Ganhou o jogo de 4-3, 3-1, 4-1, mas 18 gols em 7 rodadas. É uma média de quase 3 por jogo.
Ô, Francisco, e chama atenção o Sampaoli do lado do campo, né? O time ganhando por 4-1. Ele parece uma pantera ali na jaula, vai para um lado da jaula, vai para o outro lado, ele fica louco querendo o time para frente, né? O que você achou desse jogo contra o Vasco? O Atlético toma um gol espetacular, né? O gol do Benítez é um dos mais belos do campeonato já, né? A gente está nem na metade, mas já pode dizer isso. E depois o Atlético vem numa fúria para fazer 4-1 ainda no primeiro tempo.
É insaciável, Rogério, é a postura do Sampaoli na beira do campo e nos bastidores e do Atlético dentro de campo, acho que uma coisa reflete a outra, né? O fato dele ter essa personalidade reflete muito dentro de campo. O Atlético é um time que, independentemente do placar, das circunstâncias, está indo dentro do adversário para fazer mais gols. O Atlético tomou um gol no início do jogo, um golaço, como você falou, aquela levantada de peito à la futebol, né? Já preparando para a bicicleta, um golaço realmente, o Hever não percebeu que o Benítez estava atrás dele, enfim, acabou dando uma assistência para o jogador do Vasco. Mas o Atlético, para ser bem sincero, Rogério, mesmo naquele momento que tomou o gol, estava muito claro que ia virar o jogo, assim. E era início de jogo ainda, o Atlético tem uma superioridade contra esses times, vamos dizer assim, dentro de uma média de atuação, de nível de atuação no brasileiro, contra todos eles o Atlético está sobrando, assim, em termos de atuação. Então a virada foi construída com muita naturalidade, assim. O Atlético fez o primeiro gol, você sabia que viria o segundo, e com, se não me engano, 36 ou 38 do primeiro tempo, estava 4-1 o jogo. Então, assim, reflete sem dúvida a postura do Sampaoli, isso todos os jogadores falam nas coletivas, reflete dentro de campo, os caras realmente não param de buscar o gol o tempo inteiro, mesmo no segundo tempo, o Atlético foi dominante, o Atlético esteve mais perto do quinto gol do que o Vasco do segundo. Então, acho que uma coisa reflete automaticamente na outra. O Atlético, uma das perguntas que você fez na abertura, se o Atlético vai conseguir manter essa intensidade. Eu acho que a discussão é se o Atlético vai conseguir manter essa intensidade com esse time, porque se alguém deixar de ser intenso, ele vai trocar. Ele não está nem aí, ele quer o time intenso e dentro dos caras, independentemente das circunstâncias. Então, eu acho que a tendência é que sim, que o Sampaoli faça esse time continuar insaciável, assim como ele é na área técnica ali em todos os jogos.
O Frossar falou que o Vasco não teve perto do segundo gol, o Galo é que teve bem mais perto do quinto. Eu acho que o Vasco não teve perto nem do primeiro, Frossar. O primeiro foi dado. É lógico que a definição do Benítez é brilhante, mas parte de um erro individual do Hever ali. O Atlético não estava nem mal postado no lance, não. O lateral seria cortado pelo Hever. Acho até que teve um pouquinho de salto alto do Hever, de querer sair com classe, recuar uma bola ali que, querendo ou não, é arriscada. Mas além de o Atlético ser um time muito pilhado, um time que joga pra frente, intenso, também é um time frio, mostrou isso na partida contra o Vasco, porque muito time vai por água abaixo, ele desaba depois de tomar um gol fora dos planos e do contexto como aquele. O Atlético não, cara, eu segui jogando com tranquilidade. Tô pra te falar que o gol até fez bem, que eu achei que o Atlético nos primeiros 10 minutos estava um pouquinho abaixo na sua intensidade e respondeu com muito mais pegada na saída de bola. O time do Atlético pegou tão bem a saída do Vasco que botou um bom volante, que é o Andrei, no bolso. O cara não conseguiu jogar e é um volante de boa saída de bola. É um moleque que eu olharia com muita atenção, inclusive pensando em prospectar para trazer para cá, como trouxe o Marrone do próprio Vasco. Então eu acho que o Atlético atropelou com serenidade. E o Ramon, que é o treinador do Vasco, fez algumas mudanças até para tentar neutralizar o Miranda, por exemplo, na lateral, porque o Pikachu não está marcando bem. E o Miranda foi atropelado pelo Keno. Com naturalidade, o Keno passou por ele, né? Em várias ocasiões, inclusive numa ocasião importante, a do segundo gol. Nesse jogo, o Atlético conseguiu colocar em prática várias coisas, várias movimentações que o Sampaoli trabalhou e que já apareceram em outros momentos. Por exemplo, o Arana entrando por dentro como meio-campista para fazer o primeiro gol. O Natan infiltrando o tempo todo para fazer o primeiro gol. Ele é que prepara uma bola que talvez fosse para o Sacha, mas que acha dois, três caras em boa condição na área. Os pontas, mais uma vez, efetivos no jogo. Keno, assistência para Savarino. Então, acho que tudo o que o Sampaoli vem trabalhando nesse jogo foi bem aplicado, sobretudo no primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que o Atlético deu uma segurada. Não é que tenha baixado a sua intensidade, com a bola ainda era agressivo, mas sem a bola reduziu um pouco a agressividade e por isso paramos no 4-1. Sendo que no intervalo, quando eu fui pegar o meu copinho d'água para ver o segundo tempo, eu achei que viria história no Mineirão. Paramos o 4-1, que é um resultado dilatado, importante, mas que não é um resultado histórico. O Galo poderia ter vencido até por mais.
Individualmente, dá para destacar alguém, não? Num jogo coletivo tão bom? O pessoal falou muito bem do Jair, né? O Jair está acertando os passos todos, parece cada dia melhor, né?
Aí que tá, Rogério. Eu acho que o destaque dessa atuação do Atlético é justamente o jogo coletivo. Né, nas últimas atuações do Keno, eu lembro de uma resposta do Sampaoli dizendo que ele precisava que o ataque fosse mais efetivo, porque o Keno não ia fazer 3 gols por jogo, que é uma coisa um tanto quanto óbvia. E o Keno fez 1, mas como o Henrique disse, teve jogada.
Não provoca que ele faz, hein?
É verdade. Mas teve jogada do Natan infiltrando, sofrendo pênalti, teve Alan Franco infiltrando, teve o Savarino num ótimo jogo, fazendo gol, aliás, vem numa crescente importante. Teve o Guga em mais uma ótima partida, teve o Arana fazendo gol, teve o Jair impecável ali no meio-campo, com 41 passes no jogo, todos certos. Então, assim, o time do Atlético realmente é um coletivo, essa é a principal força do time. Tem muita gente que destaca, como o Macedo destacou, e eu concordo, esse time do Atlético não tem nenhum craque, é verdade, não tem. Mas talvez justamente seja essa a principal força do time, porque se torna um time mais difícil de ser marcado. Eu lembro do Henrique comentando em um podcast atrás, o Keno voando, o adversário pode vir, por exemplo, e marcar, vou dobrar a marcação no Keno. Beleza, tem opção do outro lado, você tem 2 meias que jogam muito bem. Então esse é o principal ponto forte do time do Atlético. Não é um time fácil de marcar. Não é um time que tem uma jogada principal que a maioria dos gols saem nela. Não, o Atlético está aumentando o aproveitamento em gol de bola parada. Podem perceber que o Atlético já fez bastante gol de escanteio, por exemplo, que não vinha fazendo nos últimos brasileiros. O Atlético tem um repertório muito legal, assim, e eu acho importante dizer, Rogério. A gente precisa contextualizar muita coisa. O Atlético tem mais descanso que concorrentes, o Atlético está jogando só o brasileiro, o treinador é espetacular, ok, perfeito. Mas o Atlético tem bola para ser líder com folga do brasileiro neste momento. Assim, esse tem que ser o principal ponto da discussão. Tem muita gente que em alguns momentos acaba supervalorizando os poréns e esquecendo do principal, que é o Atlético está jogando muita bola e é líder com merecimento.
O Macedo, e parece que ninguém achou o antídoto ainda para parar o Atlético, né? Talvez quando achem, o campeonato já terminou, né?
Exatamente. Se acharem depois do Atlético abrir 10, 12 pontos de vantagem, não adianta mais, né? Dependendo de onde estiver, em qual rodada a gente estiver. Mas eu acho que é o que o Frossá falou, Rogério. O Atlético oferece muitas alternativas. Jogo pelas beiradas, vem por dentro, tem o Arana chegando à linha de fundo, o Arana indo por dentro também. É difícil de marcar, é difícil de você achar um antídoto. Se você for pegar aí, o Sampaoli muda muito o esquema, muda o jeito de jogar, tem alternativas, e ele fez jogadores crescerem demais. Aí a gente vê o grande treinador, né? Você vê o Arana, um jogador que veio para o Atlético, a gente sabe, quando o Atlético foi contratar o Arana, a gente já imaginava que ele jogaria, voltaria a jogar bola aqui no Brasil, porque é um ótimo jogador, mas o Sampaoli está conseguindo fazer ele jogar. O Frossá falou aí do Guga, que também cresceu demais. O Jair, ano passado, já me enchi os olhos. Eu já gostava do Jair ano passado, mas ele melhorou ainda mais. O Hever cresceu. O Natan, que ano passado também teve alguns bons lampejos. Esse ano é muito estável. Tá jogando muita bola. Então é aí que você vê o treinador. Não é só o esquema de jogo. É ele conseguir recuperar esses caras. O esquema de jogo vai muito além das jogadas que fazem, das chances de gols criadas, da marcação bem feita, é recuperar jogadores. O treinador é isso.
Exato, e fazer o cara render, às vezes, o que nem sabe que rende, né? Esse papo de treinador que bate lá nas costas do cara, ó, sonhei que você vai fazer um gol hoje, né? Você viu que falaram da gente lá na imprensa? Esse papo não funciona mais, só que é o cara que faz o cara atingir o máximo do seu potencial. É um Bernardinho, é um Jorge Jesus.
Não, e o cara, né? O cara quer treinar, Rogério, e quer entender o treino. Ele quer treinar e saber por que ele está fazendo aquilo ali. E ele quer ver o treino aparecer no jogo. Eu acho que é aí que o São Paulo ganha os caras, né? Eu sempre gosto de contar essa de treinador que potencializa o talento individual e monta assim um time cada vez mais forte. A frase do Muricy, campeão no São Paulo: eu sou F, eu melhoro os caras. No momento de êxtase ali do time campeão, essa era isso que o Muricy se referia. né, de poder fazer com que alguns jogadores, que muita gente até subestimava, estão jogando melhor agora. E eu vou dizer que, para mim, a grande surpresa desse time do Atlético nesse momento é o Jair como titular. E é uma visão minha, pessoal. Eu acho que dificilmente achava que o Alan ficaria fora desse time, pela característica de ser um cara de passe, que já tinha mostrado no Fluminense, pela experiência internacional. Alguns não saibam, talvez não saibam, o Alan tem base no Liverpool. Ele foi muito cedo para lá, então ele tem uma compreensão de jogo lá. E era um cara que a gente sentia que o São Paulo gostava muito. Mas não tem apego. Aquilo que o Prossar falou, se deixar cair, irmão, o outro de fora estiver treinando bem, ele vai te atropelar e eu vou dar força. O que o Jair tá jogando...
O caso do Mariano também, né?
O Mariano também. Não, o Mariano chegou para jogar, é igual o Sacha. Tá, o Guguinha tá bem, vai ficar, cara, não importa. Tá dando a resposta, tá oferecendo pro time o que eu espero, vai ficar. O caso do Jair, eu até acho que o PVC estava na transmissão do jogo, exaltou bastante a qualidade do passe dele, de fato, isso foi visível. O Jair foi uma peça de saída de bola, a saída do Atlético, para mim, nesse jogo, não foi uma saída de três, foi uma saída com quatro jogadores, com o Jair bem preso, rodando a bola para escolher o lado, ajudando a defesa a tomar essa decisão. Eu acho que o Jair não está no time por causa do passe, porque o passe do Alan é melhor. Ele está no time por causa da agressividade. A capacidade que ele tem de cobrir um espaço maior do campo, de roubar mais bola em posição interessante. É um jogador de estatura, que te oferece um pouquinho mais na bola aérea, na briga pela primeira bola, porque daqui a pouco o Atlético vai pegar time que vai quebrar essa bola para frente. Porque eu, se enfrentasse o Atlético agora, se a minha saída não for muito bem sustentada por baixo, eu não quero pegar Alan Franco me marcando de frente com meu volante de costas, não. Porque esse cara é maluco, esse equatoriano tem uma perna, cara, e uma leitura. Ele tá crescendo também. Então eu já começaria a pensar em enfrentar o Atlético quebrando a bola à frente. E aí você tem o Jair 1,80 e poucos, e o Alan pequenininho, você já tem que pensar também em se proteger dessa jogada. Então, assim, é um time em mutação, que hoje já tem um titular, muito claro, que foi o time que ele repetiu recentemente, mas que ele não vai poder repetir, porque vai ter uma rapaziada seguindo para a seleção, e aí a gente vai ver quais são as decisões dele.
É, todo mundo que encara o Atlético hoje sabe que é um time chato de se enfrentar, né? Mesmo que o Atlético não jogue bem, ele vai entregar pelo menos aquela disputa pela bola, aquela briga, aquele empenho, dificuldade para o adversário sair da defesa, isso vai ter em todo jogo. Agora, Frossar, agora pintou uma encrenquinha aí que é o assunto eliminatória, né? O Atlético está perdendo jogadores importantes por causa das eliminatórias, né?
É isso, o Atlético perdeu os três gringos, são titulares do time, né? O Júnior Alonso, paraguai, o Alan Franco, equatoriano, e o Savarino, venezuelano, os três convocados, e essas convocações deles, pelo que estão jogando no Atlético, devem ser rotineiras, né? Uma primeira de muitas que devem vir. E é um teste interessante para o elenco do Atlético, né? Eu já estava esboçando aqui um time provável para o jogo contra o Fortaleza, até porque o jogo já é na quarta, né? O Atlético volta a ter jogo aí quarta e domingo, ao contrário das últimas semanas. E assim, tem alternativas boas ali no elenco. Acho que o Igor Rabelo é o substituto natural do Júnior Alonso na zaga, né? Um zagueiro que joga pela esquerda ali com naturalidade também. Vinha bem, acho que, enfim, fez alguns jogos um pouquinho abaixo, mas vinha seguro na zaga do Atlético. Ele e o Hever é uma boa dupla. No meio-campo, a tendência é que volte a trinca de Alan, Jair e Natan, né? Uma trinca também considerada titular. Evidente, depende da situação do Natan. Vale mencionar, o Natan saiu mais cedo do jogo contra o Vasco, sentindo a coxa esquerda. Foi reavaliado no primeiro momento, não houve indicação de lesão. Ele nem chegou a fazer exame de imagem, nada do tipo. Ele fez o treino regenerativo normal com os companheiros titulares. Mas ainda há essa dúvida. Ele, por exemplo, foi entregue à fisioterapia, está com certo cuidado e o jogo já é na quarta. Então, se o Natan não tiver condição de jogo, aí o São Paulo vai ter que quebrar um pouquinho mais de cabeça. Tem a opção do Johan, tem o próprio Dylan, que chegou a ser praticamente já emprestado, mas o São Paulo pediu para ficar porque evoluiu nos treinamentos. E a situação do Savarino, acho que tem opções ali, né? Tem o próprio Marquinhos, você tem o Marrone, que pode jogar aberto também. Então, o elenco oferece alternativas. Eu acho que o Atlético vai, sem dúvida, com um time forte para tentar buscar aí a quinta vitória seguida no Brasileiro, que daria uma condição ainda mais tranquila na tabela.
Eu acho que a disputa está mais nessa vaga do Savarino, né? As outras são mais resolvidas, né? O que vocês acham?
Ah, eu concordo 100%. Acho que é isso aí, o Frossar matou a charada. Eu acho que o Alonso vai fazer muita falta, e vou falar um negócio aqui, espero que me entendam, ele vai fazer mais falta até ofensivamente do que defensivamente, porque o time começou a estruturar muita saída nos pés dele. Nos últimos, eu estava vendo essa estatística, acho que nos últimos 6 jogos, em 5, ele foi o cara com o maior número de passes certos. É claro que são passes fáceis, mas são passes importantes. É um passe de iniciação de jogada. Ele é o cara que sai pela esquerda, porque o Arana fica pouco, o Arana vai embora, se manda. Então acho que é um cara que vai fazer falta, porque muda um pouco a característica da dupla e a gente não sabe como esse time vai funcionar sem ele, porque é o primeiro jogo que ele vai ficar fora. Então, assim, vai demandar uma adaptação defensiva. Os demais, o Alan entra naturalmente no time, e na frente as opções que o Frossard bem elencou são os favoritos mesmo. Pode até pintar um Johan mais à frente, talvez. O Johan concorre também com essa vaga de meia ponta, mas eu acho que se o Marquinhos estiver bem, ele vai optar pelo Marquinhos, porque era a primeira opção para entrar nos jogos. Agora, não entrou no último jogo, né? Então, ele preferiu dar uns minutinhos a mais para o Sávio do que botar o Marquinhos. Pode sugerir que fisicamente o Marquinhos ainda está recuperando o ritmo, voltando a ser relacionado, mas de toda forma é um time forte para pegar um Fortaleza que é um time irregular dentro do campeonato. Acabou de empatar com o Atlético Goianiense, acho que dá para o Galo pensar em jogar no Castelão para ganhar o jogo e fazer valer a hierarquia de líder nessa partida.
Pitaquinho aí, Macedo, para fechar?
Não, é porque a gente estava falando aí desses gringos do Galo e dedo do Sampaoli, né? O Sampaoli que indicou o Alonso e o Franco, jogadoraços, estão jogando muita bola. O Franco começou meio instável, não aparecia tanto nos jogos, tinha uma importância tática muito grande, jogando ali pela direita, mas demorou um pouquinho a engrenar, mas agora que engrenou, está jogando muita bola. E o Alonso, não precisa nem falar, né? E aí entra o que a gente estava falando da importância do treinador, indicar nomes certos. O Atlético está investindo muito, mas não adiantaria investir errado. E esses dois aí, particularmente, botes certos do Galo com indicação do professor.
E uma coisa curiosa, Rogério, em relação a esse próximo jogo, pode ser aí, esse próximo jogo e os outros dois, né, que os gringos vão seguir fora, podem ser aí os únicos jogos na temporada do Atlético, não seria um absurdo falar isso, que o time vai ser 100% brasileiro. Tava dando uma olhada nisso, porque antes da pandemia ele jogou contra o Vila, gente santo em campo, o próprio Savarino jogou, de lá pra cá, no mínimo, o Júnior Alonso, mas enfim, Alan Franco titular e Savarino também. E o Atlético, nesse mercado de transferências internacional que vai abrir agora dia 3 de outubro, é quase que fato que vai buscar reforço fora do país de novo. Né? O Atlético tem o Vargas aí na mira, um jogador que o Atlético já está querendo há muito tempo. Pode voltar a sonhar aí, a tentar buscar o Lucas Prato, fora outros reforços aí, o Juliano brasileiro que pode vir também. Enfim, é um Atlético bem latino, que nessas próximas rodadas pode ser 100% brasileiro, mas me parece que é exceção na temporada.
Sampaoli ouviu esse comentário do Frossard e vai furar a pauta dele botando Dylan Borreiro como titular nessa partida no lugar do Alan Franco. Então, perdeu a pauta, Frossard, deu bobeira. Fazer uma provocação, dá tempo ainda, Rogério? Já estamos nos acréscimos aqui, mas o Galo está valendo a pena. A gente está em tempo de convocação e o Atlético teve 3 jogadores em seleção, mas fora do Brasil. Vocês veem algum brasileiro com possibilidade de ser convocado do Atlético? Evidente que essa não, porque essa já passou, mas daqui a pouco, numa próxima convocação de eliminatória, quem que vocês acham que está batendo na porta aí, que o Tite deveria olhar, considerando também o elenco da seleção, evidentemente, né? As opções que ele tem para montar a seleção, a concorrência em vagas, quem que vocês pensam aí?
Eu acho que o Guilherme Arana é um cara que me chama a atenção a nível de seleção brasileira também. Desde que o Marcelo deixou de ir para a seleção, que a gente não... Assim, a gente não olha para aquele setor com tanto entusiasmo, né? A gente ficou mal acostumado com o Marcelo também, jogadoraço que é. Mas, pô, ver o Arana na seleção, jogando o que ele está jogando. O Arana tem um futebol muito brasileiro. Não é tanto... O time do Tite não é muito brasileiro, né? Digamos assim. Não é aquele futebol brasileiro, vistoso, que a gente gosta tanto de ver. Mas é o cara do Galo que eu queria ver na seleção. E o que eu acho que tem mais condições, levando tudo isso em consideração.
Concordo com o Guilherme Macedo e eu, Guilherme Frossard, voto no Guilherme Arana. Tem nome de craque e tem bola para jogar na seleção.
O Rogério tá fugindo. Tá com o microfone até fechado, Rogério. Abre o microfone. O Rogério, para dar opinião, é difícil. O microfone não abre.
É que depois essa do Frossard eu resolvi desligar aqui. Eu acho que ele não tem nome de craque, né? Ele tem sobrenome de craque. Que Guilherme, que joga mal, eu conheço pelo menos 2.
Que pode ser ou não que tenham participado desse podcast. Pode ser. Mentira, os dois
mas
são muito bons.
Lateral, acho que a lateral esquerda é sempre uma posição que tem que ficar de olho, né? As duas laterais do Brasil, né? Tem que ficar de olho. E o Arana, acho que tem todas as condições. Acho que vai chegar lá. Pode anotar aí que mais cedo ou mais tarde ele vai chegar lá pelo vigor físico, pela disposição. E se tivesse jogo com estádio cheio, o torcedor do Atlético ia ficar ainda mais louco com ele, né? Porque ele se entrega em cada bola e é um cara de vocação ofensiva que o torcedor curte.
Deixa eu só dar o meu pitaco nessa aí, que eu faço a pergunta para levantar a bola para mim também. E para tentar apostar num negócio ousado aqui, para ver se vai se confirmar. Eu acho que o Arana é ótimo, mas a concorrência na esquerda é cruel demais. Tem muito nome à disposição. Tem caras bons de fora. Alexandre, por exemplo, está fora. Levou Alex Telles. Tem um monte de bom jogador pro lado esquerdo. E isso pode atrapalhar o Arana. O Everson...
Ah, mas ninguém tomou conta, Henrique.
Ninguém tomou. Mas são caras que estão lá na Europa, né, Rogério? Isso pesa muito nesse momento de avaliação de seleção. O Everson foi observado ano passado pela comissão técnica do Tite, no Santos. Então, um cara que pode pintar. O Keno eu acho pouco provável pela concorrência, por isso eu até toquei, é onde o Neymar deve jogar, e ainda tem o Everton Cebolinha que joga por ali, então acho que o Keno, até pela idade, é mais difícil, mas o próximo atleticano, anotem que agora é previsão, hein? O primeiro jogador desse time do Atlético vai ser convocado é o Guga. É o Guga, por causa da concorrência no lado direito. Ele tá com muito problema para achar lateral, levou o Gabriel Menino, e o Guga é o lateral olímpico. Então eu acho que é possível que o Guga, mantendo um bom nível, assegurando a sua titularidade, seja, é uma aposta aqui do comentarista que o Guga vai ser o brasileiro, o primeiro convocado pelo Tite, nesse time que eu acho que vai seguir jogando muita bola.
Meu último pitaco aqui para fechar minha participação, Rogério. Você falou aí do Atlético jogando sem público, assim, o Brasil inteiro, né, com jogos sem público. Eu acho que o torcedor do Atlético pode começar, o torcedor do Atlético, aquele que vai ao estádio, pode começar a ver esse time se preparando para o momento em que vai voltar, porque a gente não sabe, né, e que seja com toda a responsabilidade, a gente não sabe se vai ser esse ano, no próximo, mas que o torcedor do Atlético seja um pouquinho mais paciente nos jogos com esse time quando voltar. É claro, o time está jogando muito, o que facilita. Mas o torcedor do Atlético em muitos momentos se mostra ansioso dentro de campo e o Atlético não sei se viraria jogos, por exemplo, contra o Corinthians, que abriu 0-2, né, 2-0 contra. Ontem saiu atrás, né, do domingo, saiu atrás do Vasco muito cedo. Então esse time é um time confiável, a palavra que o Macedo usa é perfeita. Assim. O torcedor do Atlético, quando voltar ao estádio, pode respirar fundo se o time sair atrás, porque tem bola para virar jogos, como já mostrou e certamente vai seguir mostrando.
Bom, isso não tem como ir no estádio, em nenhum lugar. Eu convido você para acompanhar na Globo, você que está em Minas Gerais, 9h30, quarta-feira, Fortaleza e Atlético, o Atlético jogando fora de casa, líder do campeonato, tentando aumentar a distância para Internacional e Palmeiras, que estão tentando se candidatar como desafiantes. Valeu, Frossar, valeu, Macedo, valeu, Henrique. Abração para todos aí. E o torcedor do Atlético sabe que na quinta-feira já tem uma edição novinha em folha do GE Atlético, o Atlético na posição mais nobre da tabela de classificação. Grande abraço.